Olá, hoje vamos dar continuidade então à nossa leitura A Conquista Psicológica do Mal, os quatro romances da deusa. Nós vimos o primeiro e o segundo na semana passada. Hoje veremos o terceiro e o quarto, ou seja, encerraremos essa parte do romance da deusa e do nosso livro Conquista Psicológica do Mal. Estamos então na última etapa, mas, como se diz popularmente, última, mas não menos importante. Esse fecho que Seymour faz é um grande finale, é realmente muito belo. E ele vai mostrar por que ele escolheu essa história para finalizar e a visão que ele tem da mitologia indiana, que depois dessa história ele me convenceu plenamente dela. Antes eu ainda tinha minhas dúvidas, mas aqui realmente ele me deu o golpe de misericórdia, me convenceu que ele tem razão. Bom, vocês lembram que houve toda a apresentação de Sati para Shiva, a intenção era que Shiva se casasse com ela, e isso realmente se efetiva. Nesse terceiro capítulo, que é a morte voluntária, vai acontecer o casamento de Shiva com Sati. Eles partem da casa do pai dela, Daksha, e vão em direção aos Himalaias, que era a morada de Shiva, onde ele meditava nos picos mais elevados do Himalaia. No meio do caminho, algumas divindades os acompanham até uma determinada altura e depois cada um volta para o seu lar próprio. E, num determinado momento, chega Shiva com Sati aos Himalaias e ali eles vivem uma vida maravilhosa. Por vários anos divinos, que correspondem a uma quantidade muito maior de anos humanos, Shiva esquece de tudo, vive em função de Sati. Ele a ama loucamente e está constantemente fascinado pela presença dela, pela beleza dela, pela delicadeza, pela suavidade. Ele vive totalmente envolvido por Sati. Chega um determinado momento que começa a esfriar, vem a estação das chuvas, e Sati diz: por que não constróis uma casa para a gente? Vamos ficar debaixo da tempestade? E ele diz: eu não posso possuir nada. A única coisa que tenho é essa pele de leão e essas serpentes que me envolvem e me adornam. Eu não posso possuir nada. Mas eu te levarei muito acima das nuvens, onde a chuva não vai te atingir. E lá nós ficaremos em paz até que a chuva passe. E Sati fica satisfeita com isso e é levada para ele, por ele, para alguns picos altíssimos de montanha. Entendam isso, porque nós estamos trabalhando aí com a dualidade universal. Sati nada mais é do que uma encarnação de Maya, que é a grande deusa da ilusão. Ela é do mundo manifestado. As coisas do mundo manifestado gostam de ter posses ou de se acreditarem possuidoras de algo. Gostam de casa, de um teto, de algo para dizer isso é meu. Enquanto que Shiva, embora muito envolvido nessa paixão, ele é um espírito puro, que não tem nem pode ter nenhuma ilusão de posse de nada. Ele sabe que ele é uma mera representação da unidade dentro do espaço-tempo. Então ele se recusa a posses. E assim é a cada estação de chuvas. Ela volta a pedir uma casa, ele volta a levá-la a regiões que ficam acima das nuvens, para que ela desista dessa ideia de possuir alguma coisa, algum lugar que eles dissessem, isso é meu. Isso seria totalmente proibitivo para ele, não poderia ter nada. E assim vivem numa felicidade plena, tremendamente apaixonados um por outro. Ela é exemplar como esposa, dedicada, e ele exemplar como esposo, amoroso e dedicado. Assim eles vivem por longos anos divinos. Até que num determinado momento ocorre um fato curioso e um pouco fora do esperado. Daksha, que é o mais velho do Senhor das criaturas, um dos espíritos criados por Brahma, como vimos lá atrás, e pai da própria Sati, ele resolve gerar um grande sacrifício. Fazer um grande sacrifício onde todos os seres viventes seriam convidados. Convida até plantas, vermes, pequenos animais, todos os seres vivos da terra e todos os deuses. Ele convida para esse grande sacrifício onde se fará uma determinada oferenda. A oferenda também era um deus que tomava a forma de uma gazela e que se oferecia em benefício de algo divino, de algo maior. Só que quando se prepara, o próprio deus Vishnu coordena preparativos dessa grande oferenda, tudo é pensado de uma maneira tal a que fique perfeito. Mas Daksha resolve não convidar nem a sua filha, nem o seu genro, que é Shiva, um dos grandes deuses da Trimurti. Ele resolve não convidá-lo. Por uma razão muito simples, ele medita entre cadáveres, Shiva. A sua tigela de mendicante é um crânio humano. Ele faz culto à morte e vai profanar essa cerimônia. E ele não convida nem o genro, nem a sua própria filha. Bom, passado algum tempo, todos se movimentam para ir àquele sacrifício, quando uma jovem, que é sobrinha de Sati, chamada Vijaya, vai visitar. Ela gosta muito de Sati, tem um grande amor por ela. Vai visitar Sati e fala: "Você não vai à cerimônia?" "Que cerimônia?" "Ué, como assim? Você não foi convidada? A grande oferenda, todos os seres, até as plantas, todos foram convidados. Todos estão lá se posicionando para assistir o grande sacrifício." E Sati se assusta. Percebe que ela e seu esposo tinham sido os únicos seres da criação que não tinham sido convidados. E ela logo percebe: "Bom, meu esposo não foi convidado porque a sua tigela de mendicante é um crânio humano. Eles quiseram mantê-lo fora." E fica enfurecida com aquilo de uma forma tremenda. De repente, ela retoma a consciência, recobra a consciência de que ela, na verdade, era a deusa Maia. A deusa Maia surge dentro dela furiosa e lembra que quando ela, Maia, aceitou, depois de longo sacrifício de Daksha, aceitou nascer como filha dele, ela tinha dito a Daksha: "Primeira vez que me desonrares, eu abandonarei esse corpo." E ela, que a princípio pensou em castigá-lo, destruir a cerimônia, ela lembra disso. Diz: "Não, eu vou cumprir a minha promessa com ele. Ainda que eu esteja gostando muito dessa vida, ainda que a minha missão não esteja cumprida, porque Shiva ainda não teve um filho, eu vou abandonar esse corpo imediatamente." Acho interessante esse detalhe, porque ela diz que a dissolução universal ocorrerá quando Shiva tiver um filho. Eu ainda não cumpri isso, vou ter que voltar aqui para terminar de cumprir essa tarefa. Se você imaginar que Shiva está representando um espírito puro e Maia, a própria essência do mundo manifestado, a mãe de todas as coisas criadas, um filho de ambos seria um filho consciente da paternidade espiritual e da maternidade material. Consciente e amoroso e devedor com ambas, ou seja, um perfeito equilíbrio entre céu e terra, geraria a dissolução das ilusões e a condução de todos os seres de volta para a unidade. Ela diz: "Esse momento ainda não chegou. Eu vou ter que voltar ao mundo como filha do rei do Himalaia e vou me fazer novamente mulher, serei Parvati, e me casarei novamente com Shiva e levarei à conclusão o meu trabalho." Vejam que coisa interessante, porque ela sabia que havia ali uma missão, uma linha a ser cumprida, um dharma, que nem com toda a sua cólera ela poderia deixar de cumprir. Ela interromperia aí esse trabalho, mas teria que voltar para voltar a cumpri-lo. Ou seja, nesse momento é interessante porque a própria Maia, que é a deusa da ilusão, se deixa enganar pela ilusão. Porque ela acha que a sua morte pode alguma coisa contra a ordem das coisas. E por cólera, ela atenta contra a própria vida. Ou seja, ela mata aquele corpo no qual ela estava encarnada. Ela mata o corpo de Sati e se retira lá de dentro. De repente, nós vemos Vijaya olhando para Sati, e Sati tem como que uma explosão, sai de dentro dela um sopro grandioso, o seu espírito se retira e o corpo cai completamente morto. Nisso, Vijaya lança um grande grito e desmaia, apavorada com o que tinha acontecido. Bom, Shiva estava na sua meditação profunda, longe dali. E de repente, quando ele se coloca de volta no meio do caminho, ele ouve aquele grito lancinante e tem aquela intuição de que alguma coisa muito grave acabou de acontecer. Ele vem até o local onde estava Sati. A princípio, seus olhos não querem acreditar, pensam que ela está dormindo. Mas, mais uma vez, Vijaya começa a contar toda a história do que tinha acontecido. Conta que foi lá, que falou do sacrifício, que Daksha tinha convidado a todos, menos os dois, ela e o esposo, e que como Sati ficou colérica com aquilo, encolerizada como estava, morreu diante dela, abandonou o corpo. E Shiva, ao ouvir aquilo, fica enlouquecido, completamente enlouquecido de dor. Então, essa é a primeira parte, vai falar da morte voluntária. Ou seja, Sati se retira do seu corpo, Maia abandona o corpo voluntariamente, como forma de vingança por ter sido excluída do cerimonial de Daksha, ou seja, por ter sido desonrada por Daksha. Porque ela imagina uma cerimônia que envolve toda a vida. Eu sou a senhora da vida. Eu sou a grande mãe do mundo manifestado. Como eu posso não ter sido convidada. Isso é uma desonra. E por ódio, por revolta, por cólera, ela mata o seu próprio corpo, embora vivesse tão prazerosamente ao lado de Shiva. Uma coisa interessante em relação a essa reflexão de Sati ou de Maya, ela não percebe o Dharma, o processo da vida, os meios através dos quais a lei se cumpre. É aquilo que é chamado às vezes de sadhana, os meios através dos quais o Dharma desenrola a sua história. Ela não percebe que há uma história inflexível escrita. Muitas vezes o homem pensa, porque entendam bem, tudo o que está acontecendo aqui está acontecendo na vida do ser humano. Os deuses vivem o drama humano. Na verdade, os deuses vivem o drama humano para ensinar aos homens que eles também são deuses. Eles vão na frente e nos mostram a trajetória. Então, o que mostra aqui é Maya sendo envolvida pela sua própria ilusão. Ela acredita que a liberdade de morrer é algo inquestionável, que ela pode se retirar do mundo. Quando, na verdade, quando tiramos a vida de alguém, quer seja nossa, quer seja de outra pessoa, nós não eliminamos aquilo que nos incomoda, nós simplesmente sacrificamos um invólucro material. E aquela essência, com todas as debilidades que tem, com todo aquele complexo psicológico de defeitos e imperfeições, voltará ao mundo tomando outra embalagem. E aquele drama continuará do ponto onde parou. Apenas exigirá um novo sacrifício para recapitular tudo o que foi construído, mas continuará do ponto em que parou. Isso é interessante, parem para pensar. Quantos seres humanos, saturados da vida, querem dar fim a ela, querem se suicidar, pensando que a morte é a aniquilação? Na verdade, a única aniquilação do drama do mundo é ver a realidade e perceber que tudo isso é uma ilusão. A única forma de aniquilação definitiva da dor é a sabedoria. Eliminando recipientes, você apenas adia um pouco a continuação da história. Mas a história que está escrita, o sadhana, o dharma, ele vai continuar do ponto onde parou. Não há libertação aí. E também, Sima vai falar uma coisa muito interessante, que isso é muito forte dentro da tradição indiana. A tradição indiana mostra que existe uma necessidade de que os seres ascendam em patamares de consciência. Então ele vai criando como se fosse uma escada, patamares de estabilidade, onde os seres se relacionam, têm um aparente momento de harmonia, para que cresçam. E logo em seguida vai vir a catástrofe. E nessa catástrofe, tudo aquilo que foi estabilizado é arrancado dele. Na verdade, nunca foi dele. E nessa catástrofe, o homem tem a oportunidade de sintetizar algo que o empurra para frente, se ele tem condições de ir à frente. Então é como se fosse o degrau de uma escada, um estágio de estabilidade, um estágio de catástrofe. E o universo vai progredindo, que novamente estabiliza aqui uma nova catástrofe, onde tudo tem que ser diluído, batido contra essa parede, diluído, e o homem tem que sair puro para um outro patamar, mais consciente da sua essência. Ou seja, cada degrau que a gente sobe deveria ser um degrau onde a nossa consciência se aproxima daquilo que nada nem ninguém pode tirar de nós. Ou seja, cada catástrofe dói menos, porque já percebemos que aquilo que está sendo retirado de fato não é nosso. Vamos entendendo a lógica da vida. Mas a única forma da vida cumprir o seu caminho é quebrar todas as aparências, tirar as ilusões, nos despir daquilo que não é nosso. Ou seja, inclusive mais adiante, Simmer vai falar sobre isso, que a grande lição da senhora da vida, a grande lição do mundo ilusório é: ninguém pode se deter por muito tempo no mesmo lugar. Há que subir. O caminho é ascendente. Então, uma hora tem que vir algo de desconforto, meio catastrófico, para te tirar daquela inércia e fazer com que você seja precipitado para um futuro, onde vai ter que reagir, onde vai ter que assimilar coisas novas, vai ter que atingir um novo patamar de consciência. Então, o universo vai sendo construído de catástrofe em catástrofe. Então, do ponto de vista de quem está dentro da catástrofe, uma tragédia, de uma dor impensável. Do ponto de vista da essência que está dentro de nós, é como se essas catástrofes fossem quebrando as celas e dando as grades da cela e dando cada vez maior liberdade para ela. É aquilo que Platão chamava do mito da alma prisioneira. As grades da cela são muito estreitas, a alma asfixia lá dentro. Cada catástrofe quebra uma dessas grades, dá mais ar, deixa a alma mais próxima da liberdade. Ou seja, realização para a alma, drama para o corpo. que essas duas coisas crescem juntas. Quem assimila essa lógica da vida sofre cada vez menos, porque vai se identificando não com aquilo que se perde, mas com aquilo que permanece. E essa é a lógica da vida. Entendê-la faz com que a gente flua de maneira muito mais serena, sem procurar culpados, sem se sentir vitimado, sem dramatizar tanto aquilo que é necessário. Assim como num processo escolar, que tantas vezes falei para vocês, uma prova é considerada uma tragédia para o estudante, um dia ele maduro vai olhar lá na frente e vai dizer: eu sou o que sou graças àquelas provas. Assim também um dia nossa alma dirá de todas as experiências dolorosas que vivemos. Mas pensem dentro da experiência, como é complexo ver isso. Mas nós hoje, aqueles mais maduros como eu, já somos capazes de olhar para o passado e ver que, graças a muitas experiências dolorosas, somos o que somos. Elas nos fizeram crescer, muito mais do que aquelas que nos deram um certo conforto, que no conforto pouco andamos. Então, nos momentos de paz, reflexão profunda, para que nós possamos enfrentar a próxima parede que vem, que ela vai nos impulsionar para o futuro. Essa é a lógica, esse é o Dharma. E o homem que entende o Dharma alinha-se com ele e já não tem mais nada a perder. Percebam que esses deuses estão vivendo, na verdade, é a trajetória humana. Porque nós também temos algo de divino dentro de nós. Somos deuses também, como dizia Platão. Sois deuses, só que eu havia esquecido. Então, continuando, nós vamos ver. Simba vai falar que fuga do mundo só tem uma forma de se fazer: fugir da ilusão e compreender cada vez mais o real. Fuga através da morte, você não foi para lugar nenhum, simplesmente mudou de roupa. Mudar de roupa às vezes tem o custo de ter que confeccionar uma nova roupa, ter que recapitular a habilidade em utilizá-la, seja só retarda o processo. Enquanto há oportunidade, caminhemos aqui, para que ganhemos tempo em relação ao futuro, porque não escaparemos de nenhum passo da trajetória do Dharma. Em seguida, ele vai falar a respeito daquele momento que vocês devem lembrar lá no início, em que Brahma diz que um dia, quando o Deus do amor, o seu Kama, seu filho, que ele deu à luz logo depois de Maia, quando ele um dia fosse flechar Shiva com as flechas do amor, Shiva olharia para ele com seu olho médio e com esse olhar fulminaria o Deus do amor. Isso não aconteceu quando ele se uniu a Sati. Isso vai acontecer no momento futuro, quando ele for se unir a Parvati. Essa experiência vai acontecer. Então, isso dá uma percepção para a gente de que nos detalhes da obra há uma grande liberdade, mas a linha geral do que vai ter que ser pisado já está escrito desde o início do universo. Brahma já previa o final do drama. Ou seja, não aconteceu isso no casamento com Sati. Não haveria outro casamento para que isso se realizasse. Isso já estava mais ou menos previsto desde o início de toda a história. O caminho que o universo teria que seguir para chegar ao seu destino, que é voltar para a unidade de onde ele partiu. Existe um determinado momento em que se desce ao mundo, ou seja, a consciência espiritual entra na forma material. Existe um momento de se voltar para esse plano espiritual, onde a consciência cada vez mais se eleva, se desidentifica do corpo. E esse Dharma, esse processo, está escrito desde o início dos tempos, antes que as criaturas existissem. Antes que existissem os caminhantes, já havia o caminho. E cada vez mais, quando compreendemos isso, podemos ajudar a natureza, podemos ajudar aos demais que vêm atrás de nós, ao invés de nos amargurarmos com o inevitável, apegados a coisas que nunca foram nossas. Percebam, nós, nesse drama, somos Shiva. Ele mostra a trajetória do próprio ser humano. Cada vez isso vai ficar mais claro à medida que a história avança. Bom, então Shiva, quando vê Sati morta, ele tem uma cólera violenta. A loucura de Shiva, que é o capítulo seguinte, né? É a cólera dele sabendo das razões que levaram a sua tão querida esposa. Ele olha para baixo, onde estava acontecendo o cerimonial, e se inflama de cólera, a tal ponto que sai de dentro dele um monstro, que representa a sua própria cólera, um monstro com cabeça de leão. Esse monstro, chamado Virabada, ou Senhor das Hostes, vai em nome dele para aquela cerimônia. A cerimônia estava toda ordenada de uma maneira tal que cada um ocupava o seu lugar da criação, em volta daquele centro cerimonial, onde se encontrava Vishnu, grande Vishnu Narayana, e os brâmanes que faziam como oficiantes, que executariam ali o sacrifício, que é a oferenda ali presente na forma de uma gazela. Cada coisa no seu lugar, os reis da terra, os homens sábios, os animais mais simples, as plantas, tudo ordenado. Ou seja, ali havia ordem. Ali, como a ordem é justiça, ali havia um tipo de justiça manifestada. Porque quando Shiva olha para aquilo, ele fica revoltadíssimo. Porque é uma justiça, uma aparente justiça, uma aparente ordem de onde ele tinha sido excluído. Como pode haver ordem quando se nega participação numa cerimônia a um Deus a quem o universo mais deve, um dos três grandes deuses do universo, que teve grande participação na sua criação, na sua manutenção, porque Brahma, Vishnu e Shiva são um só, ou seja, um dos deuses mais importantes do universo, foi privado de participar de uma cerimônia, ou seja, privado de participar da vida, ou seja, a justiça se quebrou. Aquele grupo que é a criação a quem ele dedicava sua existência, o traiu, o excluiu. Portanto, ali havia uma aparente injustiça gigantesca. E a injustiça, como dizia Platão, é sempre mãe da revolta. Ele se revolta tremendamente por ter sido excluído de algo que dependia da sua vida para existir, de um mundo que devia tanto a ele. Ele se sente revoltado, enfurecido pela dor que aquilo havia provocado a Sati e pela dor que provocava nele mesmo. Aí ele manda esse animal, que é Virabada, senhor das hostes, que representa a sua própria cólera, que uma das características, um dos simbolismos da cabeça de leão, é exatamente a cólera. E esse Virabada vem ao mundo, entra no meio daquela cerimônia, destruindo tudo que ele pôde. Vai na direção da oferenda, os brâmanes todos se encolhem, mas ali no meio havia o próprio senhor Vishnu Narayana. E enfrenta esse monstro e, depois de muita destruição, consegue aniquilá-lo, pisar sobre a sua cabeça e matá-lo. Aí vem o próprio Shiva, em presença própria, e entra naquele centro daquele cerimonial, revoltado, provocando muita destruição. Vishnu se faz invisível e vai tentando, de alguma maneira, contê-lo, mas ele vai ferindo a tudo, destruindo a tudo, atacando a deuses que ousavam olhá-lo nos olhos. Ataca violentamente o Deus Sol e coloca deuses e homens, todo mundo apavorado, batendo em retirada. Aí ele começa a caçar a oferenda, que era a gazela, que era também uma deusa. Essa oferenda sai correndo por todos os lados e ele atrás, queria eliminá-la de todo jeito, até que ela encontra um único lugar onde ela poderia se esconder, sem que Shiva a encontrasse, que era dentro do corpo de Sati. A oferenda entra no corpo de Sati. E aí Shiva não a vê mais. Se detém olhando a aparência da esposa e o enorme amor que ele tinha pelo belo rosto da esposa e não vê mais a oferenda. Vejam que detalhe interessante, não? A oferenda se esconde dentro do corpo de Sati. É lógico que Sati é a própria oferenda. Uma parte, aquilo que de mais material Shiva tinha. Maior apego, a paixão que enfim, tinha feito, inclusive, que ele se afastasse das suas meditações e dos seus ascetismos, em grande parte, vivia praticamente em função de Sati. Shiva, que antes era o retirado, o asceta mais perfeito, impenetrável, num determinado momento vivia em função de uma vida mundana, ao lado de uma mulher, esquecido da sua identidade divina, a ponto de se enfurecer quando ela morre. De tal maneira, porque um Deus sabe que não existe morte, que tudo é aparente, que tudo é ilusão, de tal maneira ele estava envolvido nas redes da ilusão, da sua vida mundana, que ele esquece os princípios fundamentais da sabedoria, de que a morte é uma ilusão, e sofre horrivelmente pela morte de Sati. É evidente que aquela oferenda, vejam bem, aquela oferenda que pareceu injusta porque o excluía, aquela oferenda que pareceu injusta porque ele não estava ali, aquela oferenda era feita por ele. E a oferenda propriamente dita era realmente Sati. O sacrifício de Sati acontece para que Shiva volte a lembrar quem ele era. E ele novamente vai tomar uma nova mulher. É necessário que ele esteja no mundo. Mas ele, quando voltar a tomar uma nova mulher, que é Parvati, que no fundo é a mesma essência, ele vai estar mais equilibrado entre a sua função celeste e a sua função terrestre. Ou seja, toda essa cerimônia acontecia para que Shiva encontrasse o seu equilíbrio entre céu e terra. Tragam isso para dentro da experiência humana. Vocês vão ver que vivemos dramas que nos parecem tremendamente injustos, que roubam de nós aquilo que a gente mais acreditava. Num determinado momento, nós percebemos que são exatamente os nossos defeitos que estão sendo sacrificados ali, para que a gente atinja um maior equilíbrio, um outro patamar de equilíbrio, onde lembremos do espiritual, lembremos do material e cumpramos as nossas funções nos dois mundos. Não esqueçamos quem somos em essência e cumpramos bem os nossos papéis em aparência. Sejamos novamente pontífices entre o céu e a terra. De alguma maneira, esse é o início da grande dissolução das ilusões. Quando sabemos quem somos, mas estamos no mundo e cumprimos nossas tarefas no mundo. Shiva estava só no mundo. Ou seja, a oferenda daquela grande cerimônia, ele não poderia estar lá mesmo. A oferenda daquela grande cerimônia era exatamente aquilo que mais lhe provocava apego, era a própria Sati. Maya, que o faz por cólera, no fundo, ela realiza exatamente o que se espera. Ela se oferece para que Shiva se libertasse e relembrasse quem era. Vejam como isso é normal na nossa vida. De repente, tudo aquilo que é ordenado nos parece tremendamente injusto. Perdemos aquilo no qual investimos o nosso maior amor, as nossas maiores esperanças. Essa dor é terrível, Shiva sofre loucamente. Mas num determinado momento nos recolhemos dentro de nós mesmos, encontramos aquilo que nada nem ninguém pode tirar de nós. Encontramos essa paz, que aí voltaremos ao mundo, mas agora já não acreditando tanto nas ilusões do mundo a ponto de enlouquecer por ela. Então, a loucura de Shiva mostra claramente que esse cerimonial era para ele. Ele então toma para si esse corpo da sua esposa morta e vai carregando ela no ombro e se lastimando e chorando. E Brahma diz: olha, esse corpo nunca vai se dissolver enquanto estiver em contato com Shiva. Ele, junto com outro deus, se não me engano, Saturno, entram dentro desse corpo e vão dissolvendo o corpo de Sati. Primeiro caem os seus pés, depois vão caindo partes do seu cadáver. Onde caem essas partes do cadáver de Sati é construído um templo e os homens fazem culto a ela. É o símbolo da feminilidade, da perfeita mulher, da perfeita esposa. E até hoje existe ainda esse cerimonial a Sati. Vejam bem, que virou uma via crucis, onde Shiva vai perdendo os pedaços de Sati. Até que quando cai o último pedaço, que é a cabeça dela, ele cai de joelhos e sofre tremendamente. É a via crucis de purificação de Shiva do seu apego ao material. É interessante porque ele chora lágrimas tão ardentes, a dor dele é tão desesperadora, que Brahma diz, ele vai incendiar a Terra. Aí ele chama Saturno, nós sabemos que Saturno nada mais é do que Cronos, o tempo, e pede a Saturno, recolhe essas lágrimas, porque senão a Terra vai se incendiar. O tempo recolhe as lágrimas. Só que as lágrimas dele são tão ardentes que o próprio Saturno não as suportou. Aí jogou na montanha do centro do universo, a montanha se abriu, jogou no oceano do universo, mas um pouco dessa água se misturou sem se misturar com as águas todas do universo. E se diz que há uma corrente marítima que isola o reino da morte. Ele vai falar, inclusive, a respeito dela, que é a corrente Vaitarani. Diz que é uma corrente de água quente que separa um determinado território, que é o território do reino da morte. Ou seja, o rei da morte ficou isolado do mundo pelas lágrimas de Shiva. A transmutação de Shiva através da dor limitou a morte, fez com que ela não penetrasse na esfera terrestre. Já sua dor fez nele uma transmutação que o colocou acima da morte. Ele superou essa dor da morte. Mas não ainda. Mas as suas lágrimas servirão aos mortais eternamente. Todos aqueles que passam por esses santuários de Sati percorrem a via crucis que Shiva percorreu. Em determinado momento, Brahma, em oração a Shiva para que ele se acalmasse, diz: todos aqueles que precisam de socorro, vêm a ti. E tu redime todos eles da dor. referindo-se para que ele relembrasse quem era, o grande Deus que ele era. E de uma certa maneira, ele redime porque ele viveu essa dor e a supera. Então, esse santuário onde todos os homens passam, fazendo a sua via crucis, carregando a sua sati morta nos braços, as esperanças que tiveram falsas, as ilusões de possuir coisas que não eram suas, as expectativas determinadamente grandes, exageradamente grandes, perdão, por coisas que não eram tão reais, a expectativa pelo comportamento dos outros, todos os sofrimentos que assolam o homem e sentem, fazem com que ele se sinta carregando o melhor de si morto nos braços. Quem de nós já não se sentiu assim? Carregando o melhor de nós morto nos braços, carregando e aos poucos o tempo tirando de nós isso, e as nossas lágrimas ardentes nos separam do reino da morte. Porque ao integrarmos essa experiência, não cremos mais na morte. A transmutação supera a morte. E Shiva, então, quando ele se detém, que cai a cabeça de Sati, o último pedaço, ele cai ao chão, mergulhado em dor, e todos os deuses, principalmente Brahma, começam a fazer orações para que ele se acalme. E Shiva, no determinado momento, quando vira e olha e vê todos aqueles deuses olhando para ele, prostrado, naquele estado lastimável, ele se envergonha, se encolhe sobre si próprio e ele se torna o Lingam, que é o símbolo de Shiva. Esse Lingam nada mais é do que um mastro sobre uma superfície redonda, como um disco. Um disco, ou seja, representando o redondo do mundo, o redondo da matéria, com uma haste vertical. Helena Blavatsky, que é uma grande filósofa do século XIX, ela fala em sua obra que é uma profanação acreditar que o Lingam corresponde a um símbolo sexual, ao falo masculino, que isso não tem absolutamente nada a ver, que isso foi uma descaracterização que aconteceu muito tempo depois, na decadência do culto religioso. Na verdade, o Lingam representa o espírito vertical que caiu sobre a matéria, identificou-se com ela e teve que voltar a se verticalizar. Ou seja, como se fosse um símbolo da prisão à matéria, crucifixão na matéria, e a superação e a ascensão novamente aos céus. O Lingam representa a verticalidade do espírito preso à matéria. O espírito que, preso à matéria, tem que viver todos os seus dramas, todas as suas vicissitudes, superar todas as suas ilusões. Nós somos um Lingam. Dentro de nós existe o espírito vertical, como uma chama de fogo, preso à horizontalidade das águas da matéria. E essa necessidade, caímos por ignorância, nos identificamos, vivemos o drama da matéria e voltamos a nos verticalizar ao lembrar quem somos. Percebam como isso é forte, como isso está em tudo quanto é lugar, gente. Essa história do ser humano que Shiva está vivendo. E percebam como é interessante também essa história da estrada da dor de Sati, lugar onde o corpo vai tombando. Porque isso se torna um cerimonial, uma estrada, como se fosse uma via crucis, onde os seres se redimem da dor. Ou seja, a dor é sacralizada. A dor de Shiva serve para que a dor dos seres humanos seja amenizada. Quem, percorrendo o caminho que ele percorreu, os homens encontram saída para suas próprias dores. Essa ideia de que nós, de uma certa maneira, não somos representados por Shiva, nós somos o próprio Shiva. Nós somos deuses. Citei para vocês a frase de Platão: sois deuses, só que os haveis esquecido. Você vai ver no Egito mais ou menos a mesma coisa, no budismo. Existe uma frase que diz: qual era o teu rosto antes do teu nascimento? Nós éramos um ser divino e nos esquecemos disso. Você vai ver essa mesma passagem na Bíblia, Salmo 82, 6. Sois deuses, vós sois deuses. No Ramayana, quando se entrega a carta testamento para Rama, o grande avatar de Vishnu, Ravana, que é o rei morto, diz: os homens são pedras preciosas, esquecestes de quem és. Ou seja, todas as tradições falando dessa mesma coisa. Existe algo de divino dentro de nós, que dentro desse invólucro material nos esquecemos. Como diz o próprio Merlin, o maior mal do homem é o esquecimento. É que você percebe que quando você encara dessa forma, não é que a história de Shiva lembre a nossa. A história de Shiva é a nossa. E nisso que Shiva vai destacar, porque não existe mitologia mais explícita do que a indiana. Ela não faz insinuações, ela faz declarações. Você aplica diretamente sobre os homens, porque é dos homens que se fala. Ela nada mais é do que uma referência clara ao eixo condutor da vida, à lógica da vida, que foi percorrida por um e será percorrida por todos, pelo mesmo caminho. Então, esse símbolo do Lingam representa o espírito de Shiva, que mergulha na matéria, emerge, purifica-se e depois volta a se unir a ela, mas sem deixar ilusão, sem deixar que ele se esqueça de quem ele é. Então ele se apoia na matéria novamente, Parvati, que ainda há de vir. Mas ele não deixa perder a sua verticalidade, ele não deixa perder o seu contato com o espiritual, que é ele mesmo. Então essa é uma trajetória que certamente todos nós teremos que cumprir também. Importante reiterar para vocês, porque podem dizer, bom, você está falando de Saturno, isso não é uma divindade indiana. Saturno, Cronos, tem como origem o Sani, o Krura-Lochana da tradição indiana. Ele é, sim, de origem indiana. Já citei para vocês em outra leitura, inclusive, que até o próprio Hércules é provavelmente Balarama, o irmão de Krishna. Ou seja, essas tradições nossas greco-romanas são, em grande parte, tributárias tanto de Índia quanto de Egito. E aí Sani, que era o senhor do olho verde, do olho que decompõe a matéria, ele é aquele que depois nós vamos importar para a tradição ocidental como Cronos e depois como Saturno. É o tempo. Né? Então ele existe desde o tempo da Índia, sim. Nesse sentido, o Ocidente é tributário da Índia. Relembrar de quem é. É equilibrar-se, estar nos dois mundos, sem perder a essência de nenhum, deixar de polarizar-se para um lado ou para o outro, encontrar o perfeito equilíbrio entre céu e terra. Esse é o tempo da dissolução, o tempo da dissolução das ilusões. Tem uma passagem que Simar vai falar que existe dentro do nosso coração um lótus, que é esse lótus que quer florescer, quer vir à vida. Que ele é sedento de poder, esse lótus da nossa espiritualidade que está esperando abrir as suas pétalas para dominar o mundo material, para poder se impor sobre o mundo material, como o mito do centauro, o humano dominando toda a parte instintiva e animalizante. Ou seja, o lótus do nosso coração está sedento de poder, poder no bom sentido, poder ser, poder realizar, poder dar o seu recado ao mundo. Descer ao mundo sem se alienar no mundo, relembrando de quem somos e encontrar o caminho de volta para casa depois. Então, passado isso, o desespero de Shiva é enorme, Brahma se aproxima dele e Shiva diz que ele não deve se afastar dele, Brahma não deve se afastar de Shiva enquanto ele não superasse essa dor. E Brahma responde: assim será. E diz: o cerne da vossa dor não sente dor. O cerne da vossa essência não é atingido por isso. E quando voltares a ele, verás como tudo isso é relativo. Como já tivestes mil satis nos teus braços, e perdeste todas, e recuperaste outras. E agora a sati não está nos teus braços, logo daqui a pouco estará de novo. Mas que nesse intervalo recuperes a memória de quem és. Para que não voltes novamente a ser totalmente cego, vendado pela ilusão. Para que voltes a ter sati, sem se iludir totalmente de que ela seja a única realidade. Para que voltes a ter maya, sem seres escravo de maya. E Brahma toma então Shiva e caminha com ele para além daquela montanha, vai em direção ao ocidente, ainda nos picos nevados do Himalaia, em direção ao lago, que é o lago Sipra. E é muito interessante que é a última parte do livro. Brahma chega com Shiva e os dois se colocam em volta daquele lago, que é um pequeno lago, mas que é de uma harmonia maravilhosa, sereno, solitário, como se estivesse isolado no centro do mundo. E naquele lago ele vê que há lótus brotando, azuis, brancos, em perfeição. Há aves de todos os tipos navegando pelo lago, voando sobre ele, saindo em revoada, voltando a ele. Há flores, a vegetação toda à volta, e há também brâmanes, santos, ascetas, que penetram naquele lago, se lavam e saem purificados. E Brahma relembra que todo aquele que mergulha naquele lago e sai tem acesso à casa de Brahma, não precisa voltar a se banhar ali, tem acesso à volta à unidade. E Shiva olha para aquele lago e as lágrimas vêm aos olhos dele, porque ele sabe que aquele lago é a criação dele, é dele aquele lago, tudo aquilo foi ele que criou. Então ele vê a manifestação e percebe que ele faz parte da unidade que criou aquela manifestação. Lembrem que o símbolo da água é a horizontalidade do mundo manifestado. Ele percebe toda a criação no Lago Cipre. Ele percebe seres que ainda estão mergulhados na matéria, presas da ilusão de Maya, e se movimentam da melhor maneira que podem. Ele percebe seres que só roçam aquelas águas, mas que florescem acima dela e buscam conservar a sua beleza acima dela. Percebe aqueles que tentam levantar voo, mas ainda se sentem atraídos por ele e voltam ao lago. E percebe aqueles que se banham no lago, mas conscientemente vivem a experiência da submersão nas águas da matéria, mas saem conscientes e já não precisam mais da matéria, que é o símbolo sagrado do batismo. Mergulhar nas águas conscientemente e sair de lá sem esquecer quem são. E esses são os que são dignos do reino de Brahma. E nisso ele percebe todo o drama da existência, as águas de Maya, que tudo aquilo brotou de Brahma, que na verdade é ele mesmo. Brahma, Vishnu e Shiva são um só. Ele percebe a criação como uma obra sua e sente que ele estava imerso numa ilusão por sofrer por sombras que ele mesmo criou. Ele estava mergulhado no drama do universo e inconsciente daquilo que a sua própria consciência gerou. Aí ele mergulha em profunda meditação e aí ele permanece, mergulhado em si próprio, contemplando o eterno, acima de qualquer dor, por 100 anos divinos, até que venha ele Parvati e ele volte novamente à matéria e volte a atuar no mundo como é necessário, mas agora mais consciente, como Lingam, não emerge no, totalmente na roda do mundo, permanece vertical. Ou seja, ele tomará novamente Maya nos braços, mas agora estará um pouco mais preparado para não cair nos encantos dela a ponto de esquecer de si próprio. Um dia nós também estaremos. Esse é basicamente a Via Crucis da consciência humana. Um dia também estaremos. Com Maya nos nossos braços, mas conscientes de que somos mais do que ela. Então percebam que essa história é de uma beleza, de uma força, que se existe algo de profundo e metafísico em nós, ainda que não entenda totalmente, sente vibrar alguma coisa, como se fosse uma reminiscência. E vocês vão ver que o Seymour vai falar exatamente sobre isso. Ele diz: olha, eu conheço muitas mitologias, mas essa mitologia primitiva indiana, ela é despida de requintes de embelezamento, como os ocidentais. Sem sombra de dúvida, a mitologia grega é grandiosa, mas ela adoça um pouco as coisas, embeleza as coisas, poetiza, para que elas não pareçam tão pouco, tão difíceis de digerir. Então você tem que interpretar, tem que ver através. Quando ele diz que uma mitologia como a indiana, ela é primitiva, ela é pura, ela diz o que tem que dizer. Se ela tem beleza, não é porque ela embeleze as coisas, é porque as coisas são belas em si. Mas ela não reveste nada de nenhuma capa para que não parecesse tão indigesta aos homens. Ele diz que essa mitologia que reflete nua e crua a vida do ser humano perdeu-se, por um lado, nessa modernização de querer dar uma fachada a ela que fosse mais palatável, e por outro, quando os mitos se dogmatizaram através de uma sequência de religiões, inclusive na própria Índia, no mundo inteiro, quando os mitos se dogmatizaram e viraram objeto de fanatismo e deixaram de ser compreendidos para serem seguidos cegamente. Ou seja, você já não faz culto ao Shiva que existe dentro de você, faz culto a um Shiva externo, como se fosse ele um personagem que tivesse que resolver os seus problemas. E não o despertar do seu próprio Shiva vai resolver os seus problemas. Ele fala dessa coisa fantástica do mito, que na verdade é vida, na sua forma mais pura e mais expressiva, e que não existiria no mundo algo tão perfeito em termos desse período histórico que conhecemos, que expresse o drama humano de uma maneira tão explícita quanto esses antigos mitos indianos. quando a capa do dogmatismo da religiosidade ainda não havia cristalizado os mitos a ponto do homem se distanciar deles e não se ver mais através deles. Uma coisa é Shiva está ali, eu o cultuo. Outra coisa é Shiva está aqui. Eu sou Shiva e trabalho para que ele desperte e tome posse da minha vida. Ou seja, essa função pedagógica do mito, onde o homem está nu e cru representado ali. Ele diz, o Ocidente tirou muito isso da sua mitologia. Não à toa, ele estudava a Índia, era a sua especialidade, mas nós temos que concordar, histórias como essa são explícitas, como poucas mitologias atuais são. Poucas mitologias, não atuais, que não temos, mas mitos mais recentes. Poucos são tão profundos. A essa altura já deu para que vocês entendam que os quatro romances da deusa, na verdade, a deusa é Maia, é Kali, é Aurora, é Durga, como preferirem chamar. É Parvati, é Sarasvati, essa senhora do universo, ela que conduz o espetáculo do universo. Num determinado momento ela diz: ninguém levantou o meu véu. Ou seja, aquele que levanta o véu de Kali, encontra a origem, o sentido de todo o espetáculo, já não pertence mais ao mundo dela. Aquele que descobre o mistério já não precisa mais estar nesse mundo. Superou as ilusões de Maia, vai além. E ele vai dizer que a grande essência dos quatro romances da deusa, a grande lição que ela dá é: a ninguém é permitido permanecer sendo o que é. Entendam isso? A ninguém é permitido permanecer sendo o que é. Estamos aqui para avançar em direção à realidade última, à unidade. E cada vez que nos apegamos, uma das máscaras de Maia cola no nosso rosto. Ela vem e arranca com a força que for necessária. Não é nossa, é um empréstimo. Então ela nos dá máscaras, nós nos apegamos, nos envolvemos com ela, esquecemos quem somos, nos identificamos com a máscara. Em determinado momento haverá a catástrofe, a dor. Teremos que devolver. E teremos que encontrar o nosso rosto num reino sem rostos. Aquele rosto que tivemos antes de nascer, como dizia o budismo. Ou seja, essa é a mensagem final de Simmer. É muito bonita e muito forte. E por fim, ele vai dizer que só o homem que aceita o fluxo da vida com serenidade não se detém em nenhuma postura momentânea. Entende o fluxo do rio, é capaz de navegar por ele, mas não se deixa tocar, atingir ou ferir por nenhuma flor que fique nas margens, por nenhum ser que fique para trás. Porque ele sabe que essa ilusão é simplesmente um caminho de passagem para que ele chegue à realidade, que é o encontro da unidade de tudo que é, com aquilo que ele também é. Aquele ponto, o ápice da pirâmide, onde todas as coisas se reencontram no único ser, na única realidade. Então, Maia parece má, mas na verdade a função dela é, através de artifícios, ir aproximando o homem da percepção de que as coisas que ele pensa serem suas, na verdade, são dela. E aquilo que é dele está muito adiante. E que ele precisa aceitar, entender e fluir pelas leis da vida inteligentemente, sabendo qual é a sua meta, que está para lá do reino de Maia. É isso, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a profundidade de um romance como esse. Quanto é forte, quanto é profundo. Simar diz, e eu acho que ele tem uma certa razão. Esses antigos mitos que estão em documentos como Kalika Purana são muito crus, muito puros. Sem véus, o homem pode se ver dentro deles, basta querer. Eu espero que essa viagem tenha sido interessante para vocês. Obrigada.